Nós temos necessidades de saúde muito diferenciadas, populações que vivem em contextos sociais, ambientais, econômicos, culturais diferenciados, tá? E os povos indígenas, populações tradicionais, populações de rua, e a gente sabe que é necessário nós termos uma outra formação e um investimento maior em equipe multiprofissionais para dar um atendimento integral e mais qualitativo também às necessidades da população. E isso passa por a gente compreender saúde como direitos humanos. E com certeza também está como campo de tensão a defesa e afirmação do Estado laico. Quando a gente traz a questão, por exemplo, da descriminalização do aborto, ou colocar o reconhecimento de saberes e práticas tradicionais de povos que têm também, né, suas formas de cura, de espiritualidade, e isso é negado, é aí que passa também no campo dos direitos humanos e da saúde, a afirmação do Estado laico. No Brasil e também nesta casa, a gente vê o tempo inteiro isso em xeque, né, colocado em questão, e a gente não pode abrir mão dessa conquista constitucional. Nós temos ainda distribuição muito injusta dos recursos financeiros, dos recursos tecnológicos. Muitas regiões do Brasil concentram muito os recursos humanos, os recursos tecnológicos e financeiros do SUS. Nós temos ainda problemas, e aí eu quero colocar, tentando afunilando, queria mais colocar aqui uma agenda muito urgente que nós, na 15ª Conferência Nacional de Saúde, vamos estar reiterando, né? Primeiro, maior investimento na promoção à saúde a partir da vigilância. Nós temos ainda um modelo de atenção muito focado na assistência médico, hospital, numa concepção ainda muito restrita, e a gente precisa enfrentar esse debate. Nós temos hoje uma violência enorme no trânsito, violência doméstica, nós temos hoje muitas epidemias causadas por falta de saneamento básico, desmatamento, nós temos um problema do uso abusivo dos agrotóxicos no Brasil, nós temos populações indígenas totalmente pulverizadas, contaminadas, e populações de camponeses pela pulverização aérea de agrotóxicos, com água contaminada. Nós temos também exploração de mineradoras que contaminam os recursos naturais. Ou seja, o SUS precisa também investir no campo da vigilância, fortalecendo essa ação, principalmente dos municípios. Nós temos ainda a superlotação nos serviços de emergência hospitalar, muitas vezes leitos ocupados por muito tempo, pacientes ainda em corredores, com longo tempo de espera, com equipe de plantão reduzida. Lamentavelmente, muitos profissionais, sobretudo os profissionais médicos, terminam vendendo seus plantões para poder garantir sua presença também em outros, né, em outros locais que ele tem contrato com 2, 3, 4 estabelecimentos de saúde, e a população é que paga muitas vezes com a ausência dos profissionais naquele plantão, sobretudo nas urgências e emergências. Um alto poder médico em detrimento de uma divisão de responsabilidades multiprofissionais. No Brasil, a gente quer investir muito mais que a enfermagem, que a psicologia, que a nutrição, que a saúde coletiva tem um espaço, sim, para dentro dessa perspectiva multiprofissional e interdisciplinar, senão a gente não resolve os problemas da saúde pública brasileira. Um sistema de informação ainda muito precário, nós não temos o cartão SUS dando conta, na verdade, né, dessa organização do serviço. Muito atraso ainda em diagnóstico e no tratamento, a exemplo da questão do câncer, né, mesmo que a gente tenha uma lei que garanta entre o diagnóstico e o tratamento, pelo menos no início do tratamento, de 60 dias, nós temos muita dificuldade de garantir esse cumprimento, e aí, né, o aumento de mortalidades. Temos ainda o Programa Nacional de Segurança dos Pacientes. Eu quero destacar isso porque tem muitas situações de risco, de danos e de incidentes desnecessários, causando mortes, inclusive, evitáveis. Nós temos o problema, e aí dizer, por exemplo, muitas bactérias no ambiente hospitalar, causando infecção hospitalar. Nós temos problema de transferência de pacientes, sobretudo aquele que está no interior do país e que muitas vezes vem para os grandes polos, onde concentram mais tecnologia e recursos humanos e serviços. E muitas vezes a transferência desse fora do domicílio de muitos pacientes fica no jogo de empurra-empurra entre a gestão municipal ou a gestão estadual. E nós temos ainda uma agenda que coloco que o Conselho Nacional de Saúde, na sua 15ª 15ª vai querer dar ênfase. A agenda que eu digo que ela é muito invisibilizada, marginalizada, que eu, como eu já comecei a colocar aqui, população de rua, não é? Não dá para admitir, por exemplo, senador, senhores e senhoras, que uma mulher vivendo em situação de rua, porque é usuária de crack, ela não tem direito, quando ela pare, em sequer passar uma hora com seu filho. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente termina garantindo que o Conselho Tutelar e o próprio Judiciário tirem daquela mulher o direito de ficar com seus filhos, com seu filho logo após o nascimento. Então, acho que isso é uma pauta relevante para a gente tratar. Quem é que garante que, de fato, a melhor saída para uma criança recém-nascida é ficar longe da sua mãe porque ela está em situação de rua ou é usuária, né, de drogas ilícitas? A situação da descriminalização do aborto, da violência sexual e doméstica, da questão do racismo e de patologias e doenças raras que precisam de maior investimento em pesquisa e tratamento. Dos idosos, sobretudo o investimento ainda em leitos de UTI, assistência farmacêutica e atendimento domiciliar, a AIDS, que já foi colocada aqui com muita propriedade pelos meus antecessores, e, com certeza, também a questão indígena, né, como eu já coloquei aqui. Então, eu encerro as minhas palavras nesse sentido. A 15ª Conferência Nacional de Saúde é o espaço desse debate amplo e nós convidamos todos os telespectadores, os presentes aqui, para, de fato, participarem das conferências municipais e estaduais, seja como convidados, seja como delegados, sejam também como participantes do nosso portal, depois eu digo portal de cor, mas o seguinte, mas aí, se houver tempo, a gente divulga melhor. Mas, de forma interativa também, no nosso portal da 15ª Conferência Nacional de Saúde. Muito obrigada.
Muito bem. Representante, presidente do Conselho Nacional de Saúde, senhora Maria do Socorro Souza. Depois de 10 mais 5, daí o nosso cronômetro ali, ele dá o sinal de 1 em 1 minuto. Aí a senhora usou 18 minutos. Teve um espaço especial aqui.
Ainda bem que eu não olho para aquele cronômetro. Eu olho
para o povo. Muito bem. Eu queria passar agora para a senhora Vera Paiva, psicóloga e professora da Universidade de São Paulo. E me permita, eu acho que toda vez que você fala, alguém lembra, mas eu faço questão também de lembrar. A Vera, ela é filha do grande, grande deputado Rubens Paiva, engenheiro civil e político brasileiro, foi deputado federal por São Paulo, dado como desaparecido durante a ditadura militar, sua morte só foi confirmada depois de 40 anos, e por depoimentos ainda, principalmente na Comissão Nacional da Verdade. Eu me lembro, eu era um pouco mais jovem naquela época, mas me lembro quando ele desapareceu. E até hoje o corpo, acho que não foi encontrado. Então, eu queria que você entendesse que nós vamos pedir aqui uma grande salva de palma à história do grande Rubens Paiva. Para a alegria de todos nós, passamos a palavra à Vera Paiva. Eu diria, como seu pai, militante dos direitos humanos.
Agradeço essa homenagem, né? Espero não decepcionar, porque, como honrando meus ancestrais, a gente não está aqui a passeio, né? E vou visitar, e digo que vou visitá-lo, né? Porque, como a gente não tem nenhum lugar, né? Um corpo desaparecido implica em não ter um lugar de memória e de honrar os seus, esse busto inaugurado aqui nessa Câmara Municipal, para nós, é um lugar de visitação, tá? Assim como todos os... Espero não decepcionar meus ancestrais, mas eu acho que quem me conhece sabe que eu não estou nessa vida a passeio também, não. Né? Agradeço, então, o convite do senador, especificamente para tratar desse tema, né? E a indicação da Articulação Nacional de Luta contra a AIDS, que abriu mão de falar para me abrir esse espaço, né? Como membro do Núcleo de Estudos de Prevenção da AIDS, que eu coordeno, que existe há quase 25 anos, e como pessoa que... praticamente 30 anos, né, desde bem do início da epidemia, está nessa luta pelo compromisso com os direitos humanos. Né. Eu queria ressaltar também que eu sou, neste momento, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia e indicada e eleita pela sociedade civil, né, como representante da sociedade civil no Conselho Nacional, no Conselho Nacional de Direitos Humanos da Secretaria da Presidência. Né. Então, fico contente do Lúcio ter podido vir, né, representar o ministro. Eu represento a sociedade civil neste espaço, tá certo? Né? Então, eu tenho uma apresentação que, né? Antes de mais nada, né, queria retomar um pouco a fala dos que me antecederam, né, para dizer que, de fato, a história, os direitos humanos estão profundamente implicados, como todos que falaram antes, na garantia do direito à saúde, que é, no nosso caso, constitucional. Né, existe uma relação eventualmente conflituosa entre direitos individuais e coletivos, mas nós, no Brasil, temos desenvolvido uma teoria, né? Eu estou esperando aparecer lá, não sei como é que é. Como é que é? Corta aí meu tempo. Eu não sei como é isso. É, bom.
Só para dizer que já houve um acordo aqui na mesa. Todos ganharam 10 mais 5. Eles estão pedindo, dá para ela 20 mais 5.
Oba!
É a mesa que articulou aqui.
Ok. Não, acho que não vou precisar disso tudo. Né? Mas eu queria dizer que eu vou, antes de dar alguns exemplos e casos específicos, né, dizer nós temos, tá certo, uma abordagem dos direitos humanos que é muito distinta e que depende de um trabalho coletivo em frente neste momento específico que nós estamos vivendo, para definir o que é direitos humanos, né, e separá-lo de uma produção que é herança da ditadura, claramente, porque quem produziu foram os torturadores que, ameaçados de serem perseguidos, a noção de direitos humanos é direito para bandido. Né? Isso é fundamental, nós fazermos o debate político-ideológico e recolocar os direitos humanos no lugar onde ele deve estar. Tá? Então, esta é a primeira coisa, eu não preciso explicar mais, porque aqui todos os que me antecederam deram vários exemplos, né, de como que as pessoas mais afetadas pela ausência de direitos são transformadas continuamente em humanos sem direitos, né, e têm violado os seus direitos. Mas o que eu vou trazer aqui, né, eu vou oferecer um modo de lidar, né, com essa dinâmica do trabalho de direitos humanos e dizer que é muito mais do que um horizonte ético-político, que é esse que nós compartilhamos nessa comissão, mas é também uma teoria, uma técnica e uma prática. A gente já escreveu bastante sobre isso, eu vou sintetizar, né, mas para dizer que os direitos humanos informam a análise da vulnerabilidade. Tá certo? Se a gente olhar apenas a violação dos direitos humanos, a gente pode descrever, compreender e explicar o processo de saúde, doença de populações e indivíduos. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Do ponto de vista teórico, nós temos evidências e mais evidências extremamente sofisticadas acumuladas nessa direção, que produziu essa teoria, né? Onde e quando ocorre mais violação de direitos, sempre haverá muito mais adoecimentos e mortes. Ou seja, onde há violação de direitos, por exemplo, haverá mais AIDS, mais morte materna, mais morte infantil, mais sofrimento mental, como lembrou o Lúcio, né? Resultante de humilhação, que resulta em suicídio, resulta em abuso, etc. Tá? Isso não há como, é uma evidência científica publicada nos melhores revisores de pares, nos melhores journals internacionais, não há mais, nos últimos 20 anos nós acumulamos evidências nessa direção. Né? O crescimento das epidemias, portanto, eles oferecem marcadores de violação de direitos. Ou seja, se você pega o mapa da AIDS no mundo, né, e internamente aos países, onde tem mais AIDS, tem mais violação de direitos. Né? Vai para os Estados Unidos, a proporção de infectados em New York, por exemplo, ou em Washington, é acima de 2%. O que, que tem em New York e negros, tá certo? Tá certo? Basicamente isso, né? Uma população gigantesca de negros, tá certo? Tá? Quando você olha o Brasil, onde é que tem violação de direitos, onde o serviço não chega, o acesso à saúde não chega, e onde esses grupos transformados em não humanos, porque sem direitos, tá certo? Estão vivendo territorialmente ou circulando, né? Por outro lado, é por isso que a perspectiva dos direitos humanos oferece um ponto de referência para a análise da epidemia, porque ele pode nos indicar situações potenciais de vulnerabilidade. Se nós sabemos que os direitos estão sendo violados, pode escrever que vai aumentar a AIDS naquele lugar ou outros tipos de doença. Então, direitos humanos é evidência. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, né? As abordagens baseadas em direitos humanos, né, que fazem análise de situação, desenham, implementam e monitoram, como é que tem o negocinho aqui, né, e monitoram políticas e ações, né, elas começam por analisar o contexto legal e normativo das políticas públicas da ação profissional. Por isso, tá certo, senador, né? Esta casa tem um papel fundamental. Se o contexto legal é desfavorável, tá certo, a violação de direitos ocorrerá e a doença também. Tá certo? E vai informar e inspirar e atravessar do Oiapoque ao Chuí, tá certo? Do plano federal ao municipal, até a escola, até o plano local, tá certo? Aquilo que deve ser tratado no plano dos direitos, tá certo? Então, lembrando, né, que nos princípios dessa abordagem que eu estou chamando a atenção, que é ultra sofisticada e atualmente domina, vamos dizer assim, hegemoniza aquilo que se faz nas Nações Unidas, tá certo? Mas foi coproduzida por nós aqui, né? Alguns dos princípios de trabalho neste campo são a participação, e a participação, eu quero ressaltar, autônoma, tá certo? Não chapa branca, tá certo? Com autonomia para poder fazer a crítica, e eu me orgulho de, nos últimos 30 anos, ter contribuído para todos os governos, porque o meu objetivo não é partidário, meu objetivo é proteger as pessoas da AIDS, tá certo? Mas nunca fui chapa branca, tá certo? E nenhum deles, estou aqui exercendo minha autonomia. Preocupado com a não discriminação, preocupado com a responsabilização, com a disponibilidade de serviço, com a acessibilidade, com a aceitabilidade de serviço. Se não há participação, a aceitabilidade não está garantida, né? Nem a qualidade, e a integração, no caso da saúde, com outros direitos. Esses são os princípios dessa abordagem.